Estamos com 8 horas e 26 minutos, a temperatura está em 7 graus, você está acompanhando o Conectado Ligado na Informação. Nós recebemos neste momento aqui nos estúdios a presença do vereador do MDB, Ricardo da Rosa. Como vai, vereador? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cacique.
Pois é, estamos aí vivendo uma situação um pouquinho diferente, ainda tomando todos os cuidados e a expectativa de que aos poucos a situação vai retomando. Mas um caso em específico agora acabou repercutindo, que foram as nomeações de alguns cargos. E um deles, citado, foi exatamente um cargo do MDB, vereador Ricardo.
Exatamente, Paulo. Eu ouvi ontem a entrevista do vereador Ariovaldo e também do assessor jurídico Domingos Franciscato. E acho que foi uma manifestação bastante infeliz, na verdade, porque é o seguinte, foi falado aí em três cargos, né, que foram nomeados agora nos últimos dias. Na verdade, eu, em primeiro lugar, eu acho que o vereador ele foi bastante incoerente, porque ele falou das nomeações das bancadas, tanto do MDB quanto do PDT, mas ele falou que foi uma simples substituição na assessoria da presidência, que também é indicação dele, ou seja, ele tem três cargos, se for analisar, né? Ele tem assessor do presidente, ele tem assessoria da coordenação da Câmara, que na verdade são os dois maiores cargos de maiores vencimentos, e também da bancada, então são três cargos que ele tem também. E eu não, eu sempre tive só um. E esse cargo, na verdade, não é um assessor que eu tenho por vaidade, por ter um assessor só porque os outros têm assessores. Na verdade, o Domingos Franciscato ontem ele foi muito, muito coerente no que ele falou, porque, na verdade, o assessor ele é um braço direito do vereador que ele tem as suas atividades. Na Câmara tem vereadores que são advogados, que são médicos. Eu era comerciante, agora estou trabalhando com vendas. Então a gente necessita de ter uma pessoa para atender a comunidade, para despachar alguns trabalhos, como pedido de providência, projetos, pedido de indicação e atender a população. E na verdade eu tinha uma assessora, a Flávia Furlan, por mais de 5 anos, tá? Nessas duas legislaturas que eu estou atuando como vereador. Ela ficou comigo 5 anos, mais ou menos, nesse período. E ela saiu aí final de fevereiro, e ficou aí, então, em torno de uns 45 dias a minha bancada sem assessoria. Em seguida que ela saiu, eu dei uma analisada, porque eu queria ter uma pessoa bastante capacitada, como é a Flávia Furlan, e eu demorei aí talvez uns 10 dias para encontrar essa pessoa. E daí, nesse período, então, eu trouxe uma indicação para o vereador Leovaldo, para o presidente, e ele prontamente disse que, na verdade, em função também da pandemia e a Câmara também estava funcionando meio limitada, ele me pediu para mim esperar um tempo. O pessoal que estava trabalhando na Câmara estava trabalhando de casa. Eu disse, não, tudo bem, a gente espera. E depois, quando a Câmara voltou, também limitado, continua limitado por causa da pandemia, né, mas os assessores eles estão trabalhando hoje na Câmara, apesar de não ter sessões presenciais, daí eu trouxe para ele, então, a indicação, e ele demorou um grande tempo, né, para fazer essa nomeação. Mas, na verdade, assim, ó, eu digo que ele foi incoerente porque, na minha parte, na nomeação da minha bancada, na verdade, foi simplesmente uma substituição, assim como foi a substituição da bancada do PDT e assim como foi a substituição também da assessoria da presidência, que foi referido ontem aqui no teu programa.
Você, na verdade, teve que pressioná-lo para ele liberar essa convocação?
Na verdade, não houve pressão nenhuma. Na verdade, assim, até nesse ponto, nesse segundo ponto, ele até mentiu se foi para mim que ele falou, que foi em relação a... Ele falou aqui, mandato de segurança. Nunca cogitei essa questão de mandato de segurança. Eu simplesmente estava baseado dentro de uma lei em que me permite... que me dá a prerrogativa de nomear um assessor.
Mas você vinha cobrando, insistindo muito?
Não, eu liguei umas duas vezes para ele, mandei uma mensagem também, e fiz dois requerimentos, duas indicações aqui para ele, tá? Uma delas, na verdade, foi negado, então, como eu te falei, em função dessa pandemia, que o pessoal estava trabalhando em casa, e ele disse, por questão de economia e tal, nós não vamos nomear ninguém agora, eu entendi perfeitamente. Mas depois, quando o pessoal voltou a trabalhar, eu fiz novamente a indicação aqui, que está do dia 30 de março, 45 dias mais ou menos depois de a minha assessora ter saído. E daí, alguns dias depois, daí sim, daí ele nomeou. Mas não houve pressão nenhuma, não houve mandado de segurança nenhum. Eu nunca cogitei hipótese nenhuma de ir à justiça atrás desse direito, na verdade, que me permite de ter um cargo de assessor na Câmara.
Hoje, que horário está sendo feito lá por parte dos funcionários? Está quase normal ou não?
Não, está praticamente normal.
O atendimento
está praticamente normal, né? O horário ali.
Os funcionários estão cumprindo os horários já?
Cumprindo o horário normal lá.
100% ou não, vereador?
Pelo que eu percebi ali, está 100%, né? Anteriormente, em função de alguns decretos que foi lançado pelo Estado e também pelo município, o pessoal estava trabalhando de casa. Mas, mesmo assim, a Câmara estava em funcionamento. Haviam votações, inclusive, online, tá? Então, projetos estavam sendo votados. Os trabalhos estavam normalmente em atividade. E agora, muito mais, né? Só a única diferença que está acontecendo é que não está tendo sessão presencial. Mas os assessores estão lá, despachando pedidos de indicação, providência, atendendo a população de uma forma geral, nem que seja por telefone, mas há necessidade de ter um assessor, porque, afinal de contas, como o próprio Franciscato falou aqui, né, os vereadores têm as suas atividades.
Essa pessoa indicada por você já está trabalhando ou não?
Já está trabalhando agora, né, depois dessa minha segunda indicação aqui, né, o Alan, ele já está na bancada, já está trabalhando e está atendendo normalmente como os demais assessores. Então é nesse ponto.
Entende que não dava nesse momento para prorrogar, esperar um pouquinho mais, já que o ritmo não está totalmente normal, vereador?
Não, mas o ritmo ele está normal. Como eu disse, na verdade, a única coisa que não está acontecendo são sessões presenciais. Mas projetos estão sendo colocados em votação, pedidos da população que estão nos trazendo, estão sendo encaminhados para os setores competentes. Então, há essa necessidade, então, de ter uma pessoa para que a gente possa disponibilizar para que a população seja melhor atendida.
Vereador Ricardo, uma outra questão que está sendo levantada pela própria população é por que, que não voltou ainda essa questão das sessões presenciais e se você é a favor de retomar o quanto antes?
Olha, eu até ouvi ontem, na verdade, a manifestação do presidente. Ele falou que é em função dos decretos, né, que estão em vigor. Existem vereadores que são de grupo de risco, né? Eu, inclusive, tenho diabetes tipo 1, que é a pior que tem das diabetes, mas, na verdade, da minha parte, a gente, eu acho que tomando todos os cuidados necessários aí, eu acredito que a gente pode voltar sem problema nenhum até as sessões presenciais.
O senhor está trabalhando normalmente na empresa ou não?
Estou trabalhando num ritmo, não digo 100%, mas a gente continua trabalhando sem.
Bom,
não,
então,
nada parou, né?
Então, diante disso, tranquilo. Também há a possibilidade de, com os cuidados, voltar a atuar como vereador.
Do meu ponto de vista, sem problema nenhum, né? Isso aí, claro que respeitando os decretos e respeitando também os cuidados, né, necessários. Mas assim, ó, até falando em economia aí, né, que foi falado ontem aqui na manifestação, só para ter uma ideia, que o assessor de bancada, na época em que a gente administrou a Câmara, na legislatura passada, em que inclusive eu fui presidente, o valor do assessor de bancada era uns R$ 1.700, R$ 1.800, tá? No primeiro ano dessa legislatura, eles falam tanto em economia, tá? Eles já aumentaram o valor do assessor de bancada e aumentaram também o padrão de vencimento do assessor de imprensa, que era padrão 1, passou para padrão 3. Então isso aí é incoerência.
Em média, valores, isso significa quanto mais ou menos?
Olha, eu não tenho ideia, se eu te falar eu estou mentindo, mas é uma diferença
mas bastante. Mas esse de um padrão para o outro
muda? De um padrão que vai de 1 a 5, mudar de 1 para 3 é bastante significante, né? Então, isso aí não é economia, né? Então, tem coisas assim que são bastante incoerentes, né? Por parte de alguns vereadores que vêm aqui falar em economia. Então, como eu te disse, na verdade, a gente não está nomeando ninguém, não é vaidade nenhuma a gente ter um assessor. Na verdade, é necessário para que a população seja melhor atendida e foi uma simples substituição. Como qualquer outra bancada acontece, às vezes quando o assessor ele não está fazendo um trabalho a contento da população ou do próprio vereador que o indicou, ele sai, tem que sair. Ou o caso, por exemplo, da Flávia, que era minha assessora, ela passou no concurso público. Por isso que ela foi simplesmente substituída. Eu sempre tive só um assessor e sempre vou ter. Tá? Então não foi nomeação nenhuma, não foi gasto desnecessário nenhum. Simplesmente foi uma troca de pessoa que na mesma função da bancada.
E do seu ponto de vista, vereador Ricardo da Rosa, e do próprio MDB, como é que avalia essa proposta de uma redução no número de cargos, uma redução na questão dos gastos que se tem com esses cargos na proposta do vereador presidente da Câmara, Ariovaldo Carlos da Silva?
Bom, ele, na verdade, por um lado, também ele mentiu, acredito eu, quando ele prometeu publicamente que não iria nomear alguns cargos esse ano que estavam vagos, que era da bancada do MDB, da bancada do PDT e a própria assessoria da presidência dele. Então ele, na verdade, mentiu. Eu digo isso porque, na verdade, existe uma lei que nos cabe para poder nomear, que é a lei que foi citada ontem aqui, a 7.099, artigo 27, que em 48 horas, depois da indicação do vereador, o presidente tem que nomear. Então,
É uma palavra forte, né, a questão de dizer que é uma mentira, mas é o que o senhor...
Não, eu digo isso porque, na verdade, ele não me procurou para poder, assim, combinar alguma coisa. Ele combinou, mas comigo não, né?
Não houve uma conversa para falar dessa redução?
Ele pode ter falado publicamente, de repente ter feito algum comentário, talvez, dentro da Câmara, mas agora sim um pedido oficial para nós, nem na bancada do PDT, que é a própria bancada dele, e nem na nossa bancada, tanto é que estão todos nomeados, né?
Essa proposta você acha viável, Ricardo, até pela experiência que você já tem como vereador, é viável uma proposta como essa, uma redução, não só no legislativo, mas também depois no executivo?
Bom, assim, ó, ele falou, e a gente teve uma reunião de fato, na verdade, né, que ele iria entrar com um projeto, sim, para a próxima legislatura, para redução de número de cargos. Eu acredito que não vai acontecer isso agora, até porque, na verdade, ele também falou em concurso público e tal, e esse ano, como é ano de eleição, até nem vai acontecer. Mas eu não sei se funciona, na verdade, né? Um assessor para a bancada da situação, um assessor da bancada da oposição. Isso aí já acaba também dividindo cada vez mais os vereadores, né?
Mas vamos levar em conta, vereador Ricardo, que impressiona quando se fala numa redução de profissionais trabalhando nesse segmento e quando se fala num montante significativo de uma economia ao ano, né? Então, para a população, impressionou aí, né, vereador?
Não, exatamente. A gente tem que analisar o projeto, como é que ele vai vir, né? Porque dentro dessa redução, talvez haja algumas outras coisas. Ele foi falado ontem aqui que vai ser dado entrada, acho que semana que vem, o projeto. Eu até agora não cheguei a analisar. Mas Lagoa Vermelha é bastante enxuta, viu, a questão de assessoramento. Você vai em outras câmaras de vereadores, por exemplo, Vacaria, são dois assessores de bancada por vereador, tá? Nós somos em 11 vereadores, aqui seriam, então, 22, se fosse a exemplo de Vacaria. E aqui hoje, assessores de bancada existem, se não me engano, seis. Que são seis bancadas, né? Ou sete, não estou lembrado. Então é um assessor só, por bancada. É um assessor para quatro vereadores do PDT, um assessor para dois vereadores do PP, do DEM. Um assessor para mim apenas, claro, que só eu me elegi na minha bancada. Mas, na verdade, já é uma câmara bastante enxuta e econômica.
Aqui um ouvinte coloca... O Ricardo tem um assessor, então, e quem tem mais de um? Ontem escutei na entrevista de que o PTB teriam três assessores, coloca aqui um ouvinte essa situação.
Bom, na verdade, eu não diria que são assessores do próprio vereador, tá? De bancada, sim. Esse sim, por exemplo, eu tenho, sou só eu na bancada, então eu tenho um assessor que é só meu. Já o PDT tem um assessor só para quatro vereadores. Mas essa situação aí que foi falada ontem, de três assessores, significa o seguinte, que existem mais seis ou sete cargos, não estou lembrado, que fazem parte da mesa diretora. Quando, no início da legislatura, se tem a maioria e se elege uma mesa diretora, se entra num combinado para que esses integrantes da mesa, eles façam algumas indicações. Então, por isso que o PTB tem...
Tem indicações,
porque
então.
Porque o vereador Braulio foi um dos primeiros presidentes, então o vereador Ranieri também. Então, são indicações, na verdade, mas para que sirva para todos os vereadores.
Serve para todos,
entendi. Serve para todos os vereadores. É um assessor de imprensa, é o assessor da... o motorista, na verdade, que serve para todos os vereadores também, que está um veículo disponível para que a gente possa também fazer um atendimento para a população externamente.
Até estou recebendo aqui também o conteúdo aí de um ouvinte, né? Vamos ver aqui. Só tem... onde é que está aqui? Todos trabalhando em casa, nenhum assessor está vindo, Câmara com portas fechadas, outra assessora do presidente vem e fica o tempo todo fechada, a questão da verba de representação do presidente não renunciou, está recebendo aí, muito bem, é um ouvinte que passou aqui para nós algumas questões nesse sentido. Então, passando uma situação aí em termos de atendimento também, né?
Sim, não, mas assim, ó, a questão de atendimento, na verdade, apesar de a Câmara estar lá com portas fechadas, a gente vem atendendo o público da forma em que o vereador ele se sente melhor e que ele possa atender melhor também a população, através de alguma mensagem de Facebook que a gente recebe, ou de WhatsApp, ou de repente até o assessor ele pode, e é permitido, ele ir in loco em alguma localidade da cidade, ou até do interior, para vistoriar alguma coisa, para justamente assessorar o vereador. Então, por enquanto, a Câmara está funcionando tranquilamente, normalmente, como eu te disse, só não está sendo...
Quero dizer que não vou ler todos os comentários do WhatsApp, mas na grande maioria que o pessoal achando que está mais do que na hora de se voltar às atividades dos vereadores, aqui outro coloca, afinal de contas, está todo mundo retomando as atividades, não precisa ter a presença do público, pode ser online, mas que os vereadores estejam discutindo assuntos do município de interesse sobre a questão presencial. Então, são alguns comentários nesse sentido. Me parece que não tem mais como segurar as pontas, né, vereador? Está na hora de voltar mesmo a trabalhar.
Ah, como o ouvinte falou aí, eu acho que a gente deveria dar atenção muito mais para assuntos mais importantes, mais pertinentes, né, do que estes, né? Na verdade, me soou um pouco como uma demagogia, na verdade, né, vir aqui falar a respeito de cargos, né? Foi uma coisa que ele falou lá atrás, que não ia nomear ninguém e acabou nomeando, né? Então foi, com certeza, um pedido meu dentro daquela prerrogativa que eu tenho dentro de uma lei, tá? Para que eu possa ter um assessor, que eu sempre tive um assessor nesses 4 anos, nesses últimos 4 anos.
Até para deixar claro, você poderia até abrir mão.
Poderia, com certeza.
Mas tá...
Mas o atendimento, eu acho que a população sairia prejudicada. O próprio Francisco falou ontem muito ponderadamente, né? Redução de como você me questionou aqui para a próxima legislatura, a redução de CCs aí, de assessores de bancada, isso aí pode prejudicar o atendimento à população. Então a nossa Câmara não é aquele gasto exorbitante que vem tendo. Tem algumas questões que sim, desnecessárias, que foram gastos dentro da Câmara. Mas isso aí é o outro lado, né? Eu nem quero tocar nesse assunto. Agora, isso aí não é gasto nenhum e, pelo contrário, eu acho que serve muito mais para a gente atender de uma forma mais qualificada a população. E a gente, quando indica alguém para a nossa bancada, a gente quer uma pessoa, de fato, qualificada. A gente não vai colocar uma pessoa ali por vaidade, como eu falei aqui, né? É desnecessário.
Foi enviada alguma mensagem entre ontem e hoje falando sobre a retomada mais intensa das atividades na Câmara, vereador?
Eu não vi nada, não. Não chegou. Não, a ver. Não tô lembrado se veio alguma coisa para mim no WhatsApp aí, se vai. Próxima sessão será já presencial, não. Não tô lembrado, não vi nada sobre isso. Talvez já aconteça, mas eu não sei.
É, porque teria sido, coloca aqui um ouvinte, que teria sido mandado uma mensagem, né, já para a população, dizendo que hoje, né, seria retomado aí de forma mais integral o atendimento. Então vamos aguardar aí com expectativa.
Não, que bom, eu sou adepto a essa situação, acho que tudo tem que começar a voltar ao normal, dentro dos seus cuidados.
Com certeza.
Né? Comércio, indústria...
Cuidado tem que manter.
Eu acho que a rotina ela tem que voltar ao normal, e o poder público não é diferente, né? A população está aí, além da saúde, tem outras demandas, né, necessárias aí para que a população continue, né, tendo um bom atendimento.
Para a gente fechar, nessa retomada depois dessa parada mais intensa do Covid, algum projeto de maior relevância agora será levado por ti?
Não, a gente tá analisando, no fim a gente parou esse tempo aí e acaba pouco, não vou dizer que não, a gente acaba pouco se desligando, né, mas os trabalhos vão continuar, assim, a respeito desse assunto polêmico aí, né, eu sempre tive a minha, integridade, né? Nesse período que estou aí, né? 7 anos aí, nunca tive nada de polêmico, assim, extravagante, né? Nunca fui omisso também, né? A população, de repente, pode até me questionar a respeito de algum atendimento que não ocorreu, né? A gente leva as demandas, né, para os setores competentes. Pode ser que alguma coisa a gente não conseguiu atingir o objetivo, mas a questão de omissão e também de integridade, isso aí, o meu nome, eu tenho o nome a zelar aí, e a gente vai continuar os trabalhos aí, sem dúvida nenhuma.
Vai colocar o nome à disposição como candidato a prefeito, vice ou vereador?
Aí é uma pergunta bastante pesada.
Está preparado para as três pontas, não?
Porque, na verdade, eu também eu lidero um partido, então aí a gente vai deixar essa resposta mais para frente, mas a gente está disposto a concorrer, sim, com certeza, né?
Aonde o partido definir?
A gente vai concorrer, agora... Essa questão aí a gente vai analisar ainda.
Tá certo. Obrigado, Ricardo. Bom trabalho lá.
Valeu, um abraço aí a todos os ouvintes.
Valeu. Ricardo, que tem sido lembrado com muita frequência, automaticamente como candidato novamente à reeleição como vereador, a gente ouve muito isso, mas é claro que ele não vai comentar em cima disso, mas a gente tem ouvido com muita frequência e até em algumas pesquisas que se ouviu, sondagens aí, o nome dele como um candidato a vice. Hoje a proximidade dele com o próprio PP, com o partido de Gustavo Bonotto, não dá para se descartar, porque a gente percebe que o nome dele tem sido realmente alvo de lembrança aí nos questionamentos e também nas pesquisas. 8h47, nós voltamos agora com o Dr. Lênio na
saúde e bem-estar.
Alô, Dr. Lênio, e o que temos para hoje? Bom dia.
Muito bom dia. Empatia é a capacidade de se compreender o sentimento ou reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Especialistas apontam que 98% das pessoas nascem biologicamente preparadas para desenvolver a empatia, mas notaram também que ela diminuiu quase 50% nos últimos 40 anos, ou seja, estamos nos despreocupando com nossos semelhantes. Apesar de ser nata, cabe ao indivíduo